Vou agradecer a Vossa Excelência por ter me inscrito como líder, mas a minha inscrição foi pedida como oradora. E eu quero aqui dizer que hoje, um dia extremamente cheio de reuniões, e nós não poderíamos deixar de aqui vir refletir, antes de tudo, parabenizar a iniciativa do senador Benedito Lira. E vejam bem que, ao fazer isso, nós estamos aqui, e eu lembrava com Vossa Excelência, que em 1932 a mulher teve direito ao voto. Nós estamos falando de 85 anos. Se contar a história da humanidade, for registrar que há 85 anos atrás, senador, a mulher teve direito de votar. E o senhor agora, em 2017, bem essa tribuna, não sei se o senhor foi constituinte, eu fui, enfrentamos verdadeiras corridas para a superação dos preconceitos que ainda perduravam no país em 1987, quando nós começávamos a reescrever a nossa Carta Magna, enfrentando preconceitos que eu aqui não quero nem lembrar, mas Vossa Excelência, com muito brilhantismo, sobe essa tribuna e toma uma iniciativa que foi já tomada nessa casa e nunca reconhecidamente colocada nos termos objetivos, como Vossa Excelência coloca, sobre a igualdade. Igualdade de uma coisa essencial: trabalho igual, remuneração igual. Mas faz trabalho igual, remuneração igual entre os homens. Quando se coloca trabalho igual, remuneração igual, referente à mulher, é diferente. Então, Vossa Excelência, eu me emocionei aqui ao ouvir, em 2017, um senador falando sobre o direito da mulher, lembrando das nossas lutas, dos nossos incentivos. Essa luta não se faz diferente do sentimento que tem cada um dentro de si. Se o homem não sentir dentro dele, quer seja o senador, quer seja o assessorista, quer seja simplesmente o cônjuge, o sentimento de que a igualdade existe e ela se aprimora com as atitudes do dia a dia, no trabalho, no lar, na rua, não haverá essa igualdade. Porque a igualdade não é um pressuposto, não é uma reivindicação, é uma atitude. Vossa Excelência aqui toma uma atitude hoje de fazer uma correção na CLT, para falar exatamente nas letras, né, e na atitude que a mulher tem direito a receber e deve receber na função, no exercício de uma função correspondente ao do homem, o mesmo valor do salário. Parece quase um absurdo que a gente esteja, parece um surrealismo, senador Eumano, que nós estejamos agora, 2017, falando sobre um assunto que frequenta o nosso coração, as nossas lutas. Eu mesma escrevi na Constituição Federal, e aí Vossa Excelência sabe, Vossa Excelência deve ter convivido com isso, a questão da titularidade da terra. Que morava naquele pedacinho de terra, trabalhava ali um casal de agricultor. Se o homem viesse a falecer, a mulher teria que sair da terra com seus filhos. Se ele teria direito no processo de sucessório do direito garantido à titularidade da terra, a mulher não tinha. Então, espero que essa sua atitude reflita exatamente isso. O quanto precisa mudar ainda para que o homem possa dizer, na atitude, o respeito que ele tem às mulheres. Né? Por certo, o presidente Michel Temer não quis em nenhum momento fazer alguma diferença. Trouxe ainda um pouco da cultura que se tem em relação de que trabalho doméstico é uma obrigação da mulher, cuidar da família é uma obrigação da mulher, quando hoje nós saímos desde a idade, da era industrial, que a mulher foi para a rua brigar pelo salário, desde quando as mulheres brigaram pelo direito de estar incluída em todos os artigos que se falam do direito do ser humano, do direito do cidadão. Por certo, a mulher já tem todas essas obrigações sobrecarregadas nos seus ombros, nas suas costas. Mas a mulher, hoje, ela quer algo mais. Ela quer que ela não precise dizer isso a todo momento, de que nós somos iguais na atitude. O direito à felicidade, o direito ao trabalho digno, honroso, o direito à igualdade do salário que Vossa Excelência representa tão bem no seu projeto e que eu, pode ter certeza, estarei ao lado de Vossa Excelência, relembrando a importância e a urgência que nós temos de corrigir esses erros históricos que se acumulam na vida de uma mulher, que luta todos os dias ao lado do seu marido para sustentar a casa, que luta, eu sei até que toda hora citam, olha, nós temos mulheres em vários lugares, mas não é tão bom quando se vê um prefeito, como nosso querido Emmanuel Ferrer, ir lá buscar o quadro feminino e falar, escuta, eu quero administrar essa cidade em pé de igualdade. Eu quero exercer na prática que metade dessa equipe sejam de mulheres e deem a oportunidade às mulheres que possam ali exercitar a sua competência, né? A sua parceria ao administrar todo e qualquer setor da vida pública do nosso país ou no setor privado. Então, eu fico muito assim, emocionada até, porque a gente vai lembrando, né? Lembrando. Eu me lembro que o quanto ridicularizaram as mulheres na Constituinte, senador, quando as mulheres chegaram e reivindicaram um banheiro, porque não havia banheiro para as mulheres. Aí a bancada do batom, e vejam, isso era na mídia, sabe? A bancada do batom chega com exigências, querem um banheiro. Então nós tínhamos que entrar no banheiro comum, esperar que o homem saísse para que nós pudéssemos entrar. Uma coisa lógica, não precisava nem ser escrito numa linha de jornal, era uma mera questão administrativa. E eu fui a primeira mulher a engravidar no estado do Espírito Santo, deputada estadual. E, de repente, eu deparo com a seguinte circunstância. A Júlia iria nascer em algum momento. E não tinha na Constituinte, na Constituição Federal, a mulher parlamentar, o direito à licença maternidade. Tinha o direito à licença para tratar de assuntos particulares, licença, doença, omissão oficial. E eu não sabia o que fazer, porque a Júlia iria nascer exatamente no reinício dos trabalhos parlamentares. Talvez se ela nascesse durante o recesso, eu podia resolver pela a peculiaridade de um... Eu odeio essa campainha, quero dizer para o senhor, hein? Da peculiaridade de uma data, de um calendário fortuito que me permitiria ter a minha filha e usufruir de 30 dias ou qualquer coisa parecida. E eu lembro que fui à tribuna, no microfone do Aparte, e perguntei, presidente, eu me encontro na seguinte circunstância. Minha filha está perto de nascer e eu não tenho direito à licença maternidade. E eu era a única mulher naquele parlamento de 30 homens. E ele disse assim, qual é o problema que eu não estou entendendo? E eu vou declinar o nome, que hoje é uma pessoa que não existe na vida pública do meu estado, não me distratou de forma nenhuma. Ele disse, Vossa Excelência, arranja uma licença de que está com gastrite, com apendicite. Quer dizer, eu teria que fazer uma falsidade ideológica quando, na verdade, eu reivindicava que, na história, nós pudéssemos abrir espaço para que nós tivéssemos mais mulheres e que essas mulheres, no seu período da fecundidade, pudessem ter seus filhos, como qualquer outra mulher que trabalhasse no Brasil. E aí, a Júlia inventa de nascer no dia 28 de fevereiro. Não tinha espaço para nada, era votação atrás da outra. E aí nós mandamos um documento para o Congresso Nacional, pedindo que fosse alterada a Constituição do Brasil Isso, gente, eu estou falando de 1982. Como eu citei a Vossa Excelência, que em 1932, para ver quanto é recrudescida essa posição de reconhecer que a sociedade se divide exatamente entre homens e mulheres. E metade dessa sociedade pare a outra metade da sociedade. Educa a outra metade da sociedade. Casa com parcela da outra metade da sociedade. Tem filhos, educam filhos, trabalham para eles e toma conta das famílias também. Mas faz tudo aquilo que historicamente já se vê fazendo as mulheres nesse Brasil. Nós vamos encontrar inúmeras mulheres, verdadeiras heroínas, travando guerras contra a discriminação, enfrentando como o nosso Estado enfrenta a luta contra a violência contra as mulheres. Por isso, eu não vou acrescentar uma palavra ao processo de Vossa Excelência, à proposta, porque ela é legítima, ela é importante. Eu vou estar ao seu lado, lutando, como acho que milhões de mulheres estarão prestando atenção nesse artigo que Vossa Excelência, o parágrafo que Vossa Excelência acrescenta na CLT para restabelecer uma coisa ou estabelecer um paradigma exatamente no sentido da igualdade, de direito, de mulher que trabalha. Então, eu queria parabenizá-lo e dizer que a minha mãe, se eu falar que ela tem 90, ela vai gostar, mas acho que é 91, 93. A minha mãe enfrentou todo esse caminho. A minha filha já está numa sociedade diferente, né? Está fazendo o seu trabalho, construindo a sua vida, com os olhos no seu direito, já pensando nisso, coisa que outras mulheres não pensavam. Né? Colocava uma máquina no canto da casa, ou de lavar, ou de costurar, ou de bordar, e ali já ajudava a sustentar a família em pé de igualdade com o homem, mas que nunca se reconhecia a importância desse trabalho de educadora, de administradora, de provedora, né, da família. Como hoje também, quando nós estamos aqui discussando e falando sobre mulheres, não se leva em conta quanto vale o trabalho desta mulher que tem os filhos, administra o lar, toma conta da família como um todo, e ainda administrar o lar significa administrar muitas dificuldades. E essas mulheres que se tornam de repentinamente chefes de família, e que substitui, na ausência do homem por falecimento ou por divórcio, substitui esse papel. Quando se fala em aposentar mulheres de forma igual aos homens por tempo, isso é uma ilicitude, isso é um absurdo. Alguém quer tentar remunerar o trabalho de uma mulher que trabalha no banco, ou é professora, ou é servente, ou é médica, que ainda chega, e eu me lembro de uma médica que foi minha fonoaudióloga, quando eu tive o AVC, que ela ainda corria para o submédica, tempo integral, corria para o supermercado, pegava as compras, punha nas costas e corria para casa. Médica, para fazer a alimentação dos filhos, para estar presente ali na organização do lar, no, vamos dizer, compartilhando aquela existência daquela instituição familiar com todos os papéis que ela se sentia e se sente no dever de fazer. Será que é alguém que fala em aposentadoria quer precificar, por favor, qual é o trabalho e é considerado hora extra, deputado, sei lá, do Romano, a mulher trabalhar depois das 10, 11, meia-noite para fazer tudo aquilo que a mulher faz? Porque agora me vem com uma proposta de que vão equiparar a idade das mulheres com os homens? Nos discursos, todos dizem assim, e não estou falando de Vossa Excelência, que Vossa Excelência sabe o quanto eu estou me postando, porque é justíssimo a sua iniciativa. Né? Estou assim, feliz de estar aqui nessa sessão e poder compartilhar da atitude que Vossa Excelência tem, que vou como militante estar do lado para buscar a urgência que Vossa Excelência precisa para aprovar esse projeto e não deixá-lo esquecido numa gaveta. Mas alguém gostaria de precificar o trabalho de uma mulher dentro de casa? Seu presidente, o senhor conseguiria precificar o que a sua esposa faz? Não sei se ela trabalha ou não fora. Trabalha fora? não trabalha. Mas o senhor sabe dizer se ela cumpre uma horária, uma carga horária de trabalho dentro da sua casa para dizer que ela é igual uma servidora, uma profissional em qualquer serviço? Ela tem horário para começar, ela tem horário para acabar? Ela tem sábado, tem domingo? Alguém pede licença no sábado de mãe? Hoje, meu horário de mãe acabou às 18 horas. Olha, meu horário de filha, que cuido da minha mãe, por exemplo, que não é o caso, minha mãe é distante, mas aquela que fica, ela fala assim, olha, hoje não vou mais tomar conta da minha mãe, que acabou o expediente, 20 horas. Não é assim que funciona. Então, esse olhar, é preciso que ele exista para as mulheres de todas as camadas sociais, de todas as regiões desse Brasil. E não me venham falar mais no que deve ganhar a trabalhadora rural. Que quando o céu se fecha e ela tem que correr para ir lá salvar o seu plantio, colocar o menino dentro do berço, tomar conta, voltar, descascar o milho, fazer... Não, por favor. Se alguém quiser falar em crise no Brasil, eu conheço a crise. Eu estou há 30 anos no parlamento, jamais passamos por uma crise igual a essa. Mas não me venha agora, em nome da crise, por causa da crise, dizer que nós temos que nivelar tudo abaixo da linha da nossa pobreza de entendimento da sociedade brasileira. Nós precisamos, sim, de reforma importante, mas precisamos falar para o brasileiro que previdência é essa? Por que ela sucumbe? Ela sucumbe por quê? Quantas... Alguém já fez uma fiscalização, uma devassa dentro da Previdência, senadores, para dizer exatamente quanto que se paga na Previdência e a quem se paga? Quantas pessoas aposentadas que não precisariam estar aposentadas? E quantas são aposentadas? Alguém ganha nesse país 100% da sua aposentadoria? Meu pai trabalhou mais de 50 anos. Ele, quando se aposentou, no mínimo, era em torno de uns 10 salários mínimos, ele deveria receber. Ele não conseguia, depois de tanto tempo trabalhando, receber um salário para sustentar a casa com a minha mãe. Nenhum brasileiro recebe 100% do seu salário. Não recebe o salário integral. Recebe em torno de 80%, essa que é a verdade da Previdência. Por esse, portanto, esses números não podem ser uma caixa presa, uma caixa preta, indecifrável, jamais penetrada pela população brasileira. Nós queremos a reforma, sim, mas me diga que reforma é essa? O que é que ela traz de volta, o que é que ela tira? E se for para tirar socialmente, de quem dela precisa... Depois dos seus 60, 70 anos, não contem comigo. Não vou fazer. Não vou fazer. Não vou resgatar aqui os anos trabalhados pelo meu pai. Mas posso dizer para aqueles que querem aposentar, e é verdade, que muitos não quererão mais pagar previdência se aposentar, se nós vamos viver para fazer uma contabilidade passada. A previdência quebra, o Brasil quebra. Presidente, meu discurso aqui era todo voltado a um projeto de lei que eu fiz sobre a balança de precisão a serem colocada nos estabelecimentos comerciais para que o consumidor, em função, né, do Dia Mundial do Consumidor, que foi próximo, dia 15, e eu me ative aqui à iniciativa do senador Benedito Lira para falar de tudo isso, inclusive do engodo que é a aposentadoria da mulher dona de casa. Há de existir nesse país uma contabilidade justa do que a classe trabalhadora desse país, seja ela de onde for, ganhe o que esteja ganhando, consiga entender quanto ela pagou e o que ela está recebendo na época que ela mais precisa, que é exatamente quando se aposenta. Por isso, eu deixo o meu discurso para outra oportunidade. Agradeço, senador Eumano, Vossa Excelência é extremamente generoso nas suas palavras em relação a essa pessoa aqui. Eu agradeço muito, mas eu sou a sua admiradora por ser esse companheiro das nossas lutas. E parabenizo mais uma vez o senador Benedito Lira. Tomara que Vossa Excelência assuma essa tribuna ainda muitas vezes, para trazer iniciativas como essa que resgate a história e a luta da mulher brasileira. Todos os dias humilhada, violentada, degradada, desrespeitada e tratada com tamanha desigualdade. Nós esperamos que não tenha que esperar mais 85 anos para comemorar avanços importantes como traz esse capítulo que Vossa Excelência altera na CLT. Presidente, muito obrigada.